O Banco Português de Fomento anunciou hoje a linha Retomar de apoio à recuperação económica das empresas afetadas pela pandemia. São 1.000 milhões de euros para a emissão de garantias aos créditos que estão sob moratória nos setores mais afetados, Ana Jordão.
A linha Retomar vai abranger as empresas não financeiras, qualquer que seja a sua dimensão, desde que sejam consideradas viáveis. Três mecanismos vão possibilitar a sua execução: a reestruturação da totalidade dos empréstimos em moratória, o refinanciamento parcial da totalidade das operações de crédito em moratória e a concessão de empréstimos com garantia para quando as empresas precisem de liquidez adicional. 10 milhões de euros é o valor do teto máximo das garantias que não deve ser ultrapassado. Os prazos máximos de operação serão de até 8 anos ou 10 anos, no caso das micro e pequenas empresas. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, já anunciou que o Estado está disponível para dar às empresas garantias sobre 25% do crédito sob moratória, mas apenas quando os bancos estiverem também disponíveis para reestruturar as dívidas quando acabarem as moratórias, o que acontece já no dia 30 deste mês.
1.000 milhões de euros para garantias aos créditos que estão sob moratória nos setores mais afetados pela pandemia, a linha Retomar, que foi esta sexta-feira anunciada pelo Banco Português de Fomento. A cota de Portugal na pesca de bacalhau vai aumentar 168% no próximo ano, passa de 293 toneladas para 784 toneladas autorizadas para pesca. A informação foi avançada esta noite em comunicado pela Direção-Geral dos Recursos Naturais, que fala numa semana inteira de negociações intensas para que se tivesse conseguido chegar a este resultado. O secretário-geral da Associação dos Armadores de Pescas Industriais, Luís Vicente, diz que este aumento, apesar de significativo, representa apenas uma pequena recuperação face àquilo que se perdeu anteriormente.
Isto é uma pequena recuperação face à grande redução que aconteceu ano passado, neste pesqueiro específico, que é ao largo do Canadá, a NAF. O ano passado tínhamos tido uma quebra de 86% na cota, agora há uma recuperação, mas ainda estamos longe de voltar ao normal, mas é um bom sinal que o stock esteja a recuperar desta forma tão visível e decisiva.
Luís Vicente considera que até podia ter-se recuperado mais cota, mas foi o que foi possível.
Nós achávamos que isto até se podia ter recuperado mais. Falando de totais absolutos de captura, não só da cota portuguesa, mas de tudo o que se pode capturar ali naquela zona de bacalhau, estávamos nas 1.500 toneladas, ficámos nas 4.000. Nós estávamos convencidos que seria possível até chegar até acima das 5.000, mas formou-se uma união chamada coligação negativa entre aquelas potências pesqueiras que se têm posicionado contra a União Europeia, já desde o ano passado, nomeadamente a Noruega e o Reino Unido, mas foi possível resistirmos e demonstrarmos com os nossos argumentos que era possível aproveitar já os bons sinais que o stock está a dar.
O secretário-geral da Associação dos Armadores de Pescas Industriais, Luís Vicente, a cota de Portugal na pesca de bacalhau vai aumentar 168% no próximo ano, passa de 293 para 784 toneladas. Nas restantes espécies com interesse para Portugal, como a palmeta e o cantaril, as cotas foram mantidas. O Porto sofreu, mas conseguiu vencer o Gil Vicente em Barcelos por 2-1. Os Dragões até marcaram cedo no jogo por Taremi aos 9 minutos, mas o Gil empatou ainda na primeira parte e o gol da vitória só surgiu aos 89 minutos de livre direto por Sérgio Oliveira. O Sporting também sofreu e também venceu o Marítimo por 1-0 em Alvalade. O golo surgiu apenas no período de descontos. Aos 98 minutos foi um penalti marcado por Pedro Porro que permitiu a vitória dos Leões e a aproximação ao líder Benfica. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, lamenta que a equipa esteja a pecar muito na finalização, mas gosta de ver o Sporting este ano a dominar mais os jogos.
Acaba-se por sempre fazer um golo, tem várias oportunidades e temos que melhorar a finalização, é um facto, está visível a todos, mas quero realçar o controle do jogo. O Sporting, neste momento, ao contrário do ano passado, já não divide tanto o jogo, já controla mais, já domina mais, está mais em cima do adversário e depois não consegue concretizar.
O treinador do Marítimo, Rúlio Velasquez, quase saía de Alvalade com um ponto. o que o deixou orgulhoso da prestação da equipa.
A equipa Marítimo fez hoje um grandíssimo jogo, não podemos esquecer.
O Marítimo fez hoje um grande jogo. Não nos podemos esquecer que jogámos contra o campeão no seu estádio. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores.
Me mostrou muito, muito orgulhoso de meus jogadores.
1-0 para o Sporting e o segundo lugar, a meias com o Porto. Ambos estão agora a apenas um ponto do Benfica, mas os encarnados com um jogo a menos. O Benfica joga este sábado em Guimarães com o Vitória às 18h. Portugal apurou-se para os quartos de final do Mundial de Futsal. Venceu 4-3 a Sérvia após prolongamento, um resultado renhido, e o selecionador nacional, Jorge Brás, muito orgulhoso da equipa que para ele foi indiscutivelmente superior à Sérvia.
Muito orgulho por muito do que fizeram ao longo do jogo, e a vitória é incontestável, acho que não há aqui. Venham lá com os videosuportes, com o que quiserem, nem há dúvida que fomos melhores e somos nós que temos de estar nos quartos de final.
Portugal vai agora jogar os quartos de final com a Espanha, uma seleção que tem nível, mas Jorge Brás pensa que Portugal também já atingiu esse nível dos espanhóis.
Espanha continua a ser das, ou talvez, a seleção mais organizada no mundo, não é? Com mais história, com mais organização, no fundo. E já conseguimos chegar à organização deles e ao patamar deles. Vamos lá ao 50-50 e vamos jogar o jogo, mas nós a sermos Portugal, porque nós atualmente também temos uma organização, também sabemos muito bem o que fazemos e vamos jogar com o objetivo de estar nas meias finais.
Selecionador nacional de futsal, Jorge Brás. Portugal joga agora às meias finais do Mundial frente à Espanha, em Vilnius, na Lituânia, na próxima segunda-feira. Um tribunal canadiano colocou em liberdade a chinesa Meng Wanzhou, a diretora financeira da Huawei no Canadá, que estava quase há 3 anos em prisão domiciliária. Advogados do governo canadiano pediram ao tribunal para libertar Meng Wanzhou, depois de se ter chegado a um acordo esta sexta-feira com a justiça norte-americana, que pôs fim à acusação de fraude bancária que existia contra ela nos Estados Unidos. Sendo assim, acaba também no Canadá o processo de extradição e Meng Wanzhou pode ser libertada e regressar à China. O líder independentista catalão Carles Puigdemont já saiu da cadeia, na Sardenha, onde foi detido, e não está proibido de sair de Itália. Puigdemont vai ter, no entanto, de se apresentar a tribunal em Itália no dia 4 de outubro. Foram canceladas cerca de 30 ligações aéreas com as Ilhas Canárias de La Palma e La Gomera, por causa da nuvem de cinzas do vulcão Cumbre Vieja, que voltou a ganhar intensidade nas últimas horas. De resto, a atividade vulcânica já obrigou a evacuar mais 3 localidades na ilha de La Palma. Quase 1000 pessoas foram retiradas de suas casas. O governo espanhol já decidiu, inclusive, declarar a ilha como zona de catástrofe. Jair Bolsonaro revelou que a mulher, Michelle, decidiu vacinar-se contra a Covid-19 nos Estados Unidos, quando o casal ali se deslocou no início da semana para que Bolsonaro pudesse participar na Assembleia Geral das Nações Unidas. E essa atitude de Michel Bolsonaro está a ser duramente criticada no Brasil, como nos conta o correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro, Pedro Saguerra.
Foi o próprio presidente brasileiro que confirmou que a primeira-dama Michel Bolsonaro vacinou-se nos Estados Unidos durante a deslocação que Bolsonaro fez no âmbito da Assembleia Geral da ONU.
Veio conversar comigo sobre toma ou não toma vacina. Eu falei para ela, você veio conversar comigo? Sabe como é que é a esposa, né? Toma ou não toma? Dê minha opinião para ela. Não vou falar qual foi a minha opinião, vou falar o que ela fez. Ela tomou a vacina. Então, ela é maior de idade, tem 39 anos, né? Sabe o que faz, tomou a vacina.
Depois desta confirmação, de imediato assistiu-se a uma chuva de críticas, desde políticos até à comunidade científica. Vários médicos acusam o chefe de Estado de desprezar o Serviço Nacional de Saúde brasileiro. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado da Covid-19, Omar Aziz, referiu que tudo isto demonstra uma enorme falta de patriotismo por parte da primeira-dama brasileira, que já podia ter sido vacinada no Brasil desde julho. Uma informação que surge no dia em que se sabe que o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que acompanhou o pai a Nova Iorque, testou positivo à Covid-19. Também 2 ministros do governo, mas que não foram aos Estados Unidos, anunciaram que estão contaminados. A ministra da Agricultura, Teresa Cristina, e o ministro da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco.
Jair Bolsonaro continua sem se vacinar. Já a mulher, Michelle, decidiu vacinar-se, mas não no Brasil. Preferiu fazê-lo nos Estados Unidos. Há novo jackpot no Euromilhões. O prémio para o próximo sorteio, na terça-feira, é de 143 milhões de euros. Em Portugal saíram dois segundos prémios, no valor de quase 260 mil euros cada um, e três terceiros, no valor de cerca de 23 mil euros cada. Os números sorteados foram o 2, o 12, o 20, o 27 e o 41, e as estrelas a 10 e a 12. Números 2, 12, 20, 27 e 41, estrelas 10 e 12. Boa sorte.